Senhora presidente, deputada Ana Paula, que preside sessão nessa quinta-feira pela manhã, nobres deputados, deputadas, ouvintes da TVA, o Radael, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os nossos vereadores, nossos secretários da cidade de Armazém, no sul do estado. Sejam todos bem-vindos a esse parlamento e todas as demais autoridades que se encontram no plenário da manhã desta quinta-feira. Senhora presidente, nobres deputados, senhoras deputadas, hoje um assunto que tem sido recorrente, né, nos jornais, televisão, imprensa escrita e falada, tem sido a dita Operação Carne Fraca. E eu acho que nós, nesse parlamento, não podemos se calar nesse momento, e nós temos que também ser recorrente aqui nos debates, recorrente na crítica de forma construtiva, para que situações como essa não mais ocorra, ou seja, que as coisas venham para a população de forma quadrada, a destempo, e que possa, como está acontecendo, causar um prejuízo imensurável para a população catarinense, para o estado de Santa Catarina, para o Brasil, para os nossos empregados do setor agrícola. Eu fiz alguns escritos aqui, porque tem alguns números que eu gostaria de passar para a população catarinense neste momento. Como eu falei, hoje faz aproximadamente 20 dias que a Operação Carne Seca foi deflagrada na imprensa. Ela já tinha sido deflagrada há 2 anos atrás, mas vazou na imprensa praticamente 20 dias, né, sob os holofotes da imprensa, de forma, posso dizer, panfletária, prestando um verdadeiro desserviço para a sociedade catarinense e para o Brasil. E hoje, a mesma imprensa que usou das prerrogativas de informar com um certo sensacionalismo está agora mostrando os estragos que tal operação fez ao mercado nacional e internacional. A mesma imprensa hoje também informa que o delegado Maurício Moscardi Filho, que chefiou os trabalhos, e certamente ou ele ou a sua equipe fizeram vazar à imprensa o que estava acontecendo, carecia de competência institucional para conduzir tal operação. Que esse mesmo delegado, ele tinha sido reprovado no concurso no quesito psicotécnico, e que somente assumiu o cargo de delegado por decisão judicial. Está aí. Mas está aí o estrago. Está aí a forma equivocada no qual tal operação foi conduzida. E por que eu digo equivocada? Eu digo equivocada porque uma operação, se é que o estrago, se é que o prejuízo à saúde era tão grande, por que que deixaram a operação se arrastar por 2 anos? E não impediram que ela parasse de imediato, tão logo fosse constatado algum, não indício, como agora virou mania, agora tudo é indício, mas alguma prova concreta de que aquele produto, daquela forma produzida e transportada, estaria causando prejuízo à sociedade. Em ambos os casos do senhor dito delegado, o prejuízo já está aí, o estrago está feito, e agora vamos tentar consertar. Também a imprensa tem noticiado, 35 países já anunciaram algum tipo de medida preventiva à carne brasileira. E nós soubemos que do campo ao prato, a agroindústria catarinense representa 5% do PIB do estado de Santa Catarina. Ou seja, há que ser respeitada. Há que se tratar com carinho e com respeito esse segmento tão importante para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e do Brasil. Segmento esse que, em época de crise, sobrevive e bate recorde em cima de recorde em Santa Catarina. Só para vocês terem uma ideia de números, em 2015, faturou nas exportações com aves 1,4 bilhões de dólares. Com suínos, 412 milhões de dólares. E com carnes e miudezas salgadas e secas, 189 milhões de dólares. A cadeia da proteína animal soma 150 mil empregos diretos e indiretos. Santa Catarina é o maior produtor nacional de carne suína e o segundo maior de carne de frango, atendendo o mercado brasileiro e o exterior. Cerca de 60 mil pessoas trabalham em frigoríficos e agroindústrias, segundo os dados do Sindicarne. Alimentar tanta gente no Brasil ou no exterior exige uma cadeia bem estruturada e grande, o que nós conseguimos nas últimas décadas com a evolução do setor no estado de Santa Catarina. Os prejuízos são incalculáveis. O mercado está sem declínio, amargando um significado prejuízo. E não é eu que estou dizendo, é a imprensa que está dizendo de novo. Diário Catarinense de ontem: perdas de 260 milhões de dólares com operação carne fraca. Prejuízo milionário no setor de carnes. Daí começa a nossa maior tristeza. Análise descarta risco à saúde. E para fechar, Pecim demite 177 empregados em Jaraguá. Deputado Gelson Menezes. Ou seja, os prejuízos são de A a Z. Os prejuízos são... Não sei de que forma nós vamos recuperar. Ontem estava aqui, falei brevemente com o presidente da Fiesp, Dr. Glauco, e ele falava: não sei como que nós vamos consertar isso, porque as restrições já estão acontecendo diariamente. E lá fora, o olhar deles para a política é bem diferente do que nós olhamos aqui dentro. A política, para eles, representa o cerne. Representa o encaminhamento da economia, a estabilidade, a segurança jurídica. E certamente que isso vai nos trazer um prejuízo muito grande para nós recuperarmos para frente. Do conselho à parte, deputado Maurício.
Parabenizar a Vossa Excelência, deputado Mário Marcondes, pelo pronunciamento. Vê que a situação é muito grave. Quando tem algum produto que nós importamos, seja medicamento, qualquer produto, e há uma denúncia aqui de que daquele país de origem dá um problema de qualidade, de fiscalização, imagine o pânico que nós somos tomados fazendo essa importação. Alguns segmentos aí criticaram a imprensa pela divulgação dessa operação carne ruim aí, carne fraca. A culpa não é da imprensa, como disse Vossa Excelência, é de quem organizou essa operação. Ficaram 2 anos, demonstraram incompetência, mobilizaram mais de 1.000 policiais para prender 3, 4 pessoas. Claro que quando a imprensa recebeu a informação de que teria uma operação da Polícia Federal com mais de 1.000 policiais, a imprensa preparou para uma cobertura excepcional. Então, a imprensa fez a sua parte, que infelizmente foi danosa à nossa economia, mas porque a origem da informação foi um erro de agentes, delegados ali, que ali tem também um jogo de vaidades e mostrando que são capazes de fazer uma operação maior do que a Lava Jato, um quer mostrar que fez uma operação maior que o outro.
Um minuto, senhor deputado.
Então, infelizmente, deputado, acho que a vaidade, e como disse Vossa Excelência, eram agentes que tinham que ser detonados já na aprovação do concurso e que devem e têm que ser responsabilizados pelo erro que cometeram.
Obrigado, deputado Maurício, pela sua contribuição. Vossa Excelência, mais do que ninguém, por ser delegado de polícia, sabe como funciona, né, os bastidores das operações, das investigações e do próprio trabalho feito pela Polícia Civil a nível de Estado e da Polícia Federal a nível de União. Se você pudesse depois me conceder 30 segundos, estaria bom, deputada.
Mais um minuto para o senhor.
Obrigado, deputada Ana Paula. E quero dizer, deputado Maurício, que a situação do vazamento das informações e, o pior de tudo, forma quadrada, certamente que a imprensa vê seu papel. Mas essa potencialização, e certamente dado através de informações que a imprensa fez, é que causou um prejuízo que agora nem a própria imprensa consegue mais corrigir. Mesmo a imprensa querendo fazer agora o seu papel, também não consegue mais corrigir. E só fica o que vai ter agora é constatando números tristes, gigantescos em prejuízo, desemprego, desaceleração de uma economia já desacelerada, num segmento que estava sendo uma mola propulsora para que nós se reerguêssemos nesse momento difícil da economia brasileira e também do Estado de Santa Catarina. Certamente que os responsáveis têm que ser punidos, principalmente se as operações não constatarem efetivamente crime cometido pelos ditos empresários. Se cometer o crime, tem que pagar. Tem que pagar, sim. Tem que ir para a cadeia, tem que restituir, tem que dar multa, tem que fechar a empresa, tem que fechar frigorífico. Agora, tem que primeiro saber, aconteceu isso mesmo? Se não aconteceu, certamente que os responsáveis têm que pagar por isso. Muito obrigado, deputada Ana Paula.